Muito bom dia. Vamos dar o início da audição ao Banco de Portugal no âmbito da apreciação na generalidade dos projetos de lei 527-12-3 do PCP, 529-12-3 do Bloco de Esquerda e 532-12-3 do Partido Socialista. No essencial, estes projetos de lei referem-se às questões relacionadas com a temática das cobranças de comissões de manutenção de contas e serviços mínimos e contas de serviços mínimos bancários. Temos vindo a fazer respectivas audições. Hoje ocorrem as audições com o Banco de Portugal e logo à tarde com a Associação Portuguesa de Bancos. Antes de mais, as nossas desculpas por termos feito a delegação do Banco de Portugal ter estado na última sexta-feira aqui na Assembleia. Acontece que por motivos relacionados com outras agendas, neste caso a agenda BES e exatamente a audição ao Governador do Banco de Portugal no âmbito exatamente também da Comissão de Orçamento e Finanças, acabámos por ser impedidos de efetuar em tempos aceitáveis esta mesma audição. Portanto, obrigado pela disponibilidade muito imediata do Banco de Portugal de podermos ter necessitado uma nova marcação de data. E aqui estamos hoje para vos ouvir. Portanto, a intervenção deverá ser, se a doutora Lúcia Leitão já conhece, já agora apresentada, a doutora Lúcia Leitão e o doutor José Gabriel Queiroz, a doutora Lúcia Leitão do Departamento de Supervisão Comportamental, o doutor José Gabriel Queiroz, presumo do Departamento de Serviços Jurídicos, exatamente. As intervenções deverão ocorrer na ordem dos 10 a 15 minutos. Na sequência, os grupos parlamentares fazem as suas respectivas intervenções e depois os senhores do Banco de Portugal, naturalmente de acordo com cada uma das áreas sobre o qual irão falar e nas respostas que irão dar, devolverão suas respostas e comentários. Dava desde já então a palavra à doutora Lúcia Leitão, no sentido de fazer a sua intervenção. Muito obrigado.
Muito bom dia. Muito bom dia, senhores deputados. É com muito gosto que me encontro aqui, mais uma vez. Recordo a presença numa reunião também em que tive a oportunidade de comentar o tema do comissionamento de produtos e serviços bancários que ocorreu em 21 de fevereiro de 2013. E neste contexto, senhores deputados, permitam-me que comece por recordar que o Banco de Portugal tem vindo a estabelecer ao longo dos últimos anos regras imperativas sobre a transparência das condições em que as instituições de crédito prestam serviços aos clientes bancários. Recordaria também que no exercício das competências que estão legalmente atribuídas, o Banco de Portugal tem vindo a fiscalizar o cumprimento dessas normas, bem como dos limites e proibições que o legislador tem vindo a estabelecer em matéria de comissionamento. Permitam-me ainda que aproveite esta ocasião para relembrar o trabalho que o Banco de Portugal desenvolveu em sede de transparência e de informação, com destaque para a regulamentação dos pressários em 2009. Pressários esses que as instituições de crédito passaram a ter de publicar e disponibilizar num formato padrão, formato esse produzido, definido pelo Banco de Portugal, e nos quais pressários têm de constar todas as comissões aplicáveis com a indicação dos valores máximos praticados. Os pressários são obrigatoriamente divulgados ao balcão e no sítio das instituições de crédito, na internet, e são ainda publicados no portal do cliente bancário do Banco de Portugal. O acesso, designadamente, a estes pressários, através do portal do cliente bancário, duplicou o que nos apraz sublinhar no ano passado, em 2013. Posteriormente, o Banco de Portugal apresentou, recordaria também, no relatório de supervisão comportamental de 2012, uma reflexão que estava a promover internamente e o estudo que estava a aprofundar sobre os regimes de comissionamento em vigor noutros países, aprofundamento esse e reflexão essa que foi efetuada com a colaboração direta de bancos centrais desses países, através, designadamente, de um workshop que decorreu à porta fechada no Banco de Portugal. Nesta sede, da audição realizada, que há pouco recordei, a 21 de fevereiro de 2013, tive a oportunidade de descrever aos senhores deputados o programa de trabalhos que o Banco de Portugal iria desenvolver posteriormente, portanto, a partir de fevereiro de 2013. Referi então as linhas de ação que tínhamos em curso, visando incrementar a transparência das comissões e também uma maior harmonização, eu diria mais, através de uma maior harmonização das designações das comissões e de uma clara explicitação dos serviços associados a cada uma dessas comissões, finalizando com a elaboração de um glossário. Na implementação deste objetivo, o Banco de Portugal entendeu atribuir prioridade ao comissionamento da conta de depósitos à ordem e dos instrumentos de pagamento. Aproveitaria, por isso, para recordar que desde a audição de 21/2013, e aqui no que se refere à atuação do legislador, foram inseridas proibições ou limitações ao comissionamento bancário, mais uma vez sublinho, por iniciativa do legislador, e essas limitações e proibições foram designadamente as seguintes. Proibição da cobrança de comissões nas ultrapassagens de crédito pelo consumidor. Está em vigor desde julho de 2013. Sujeição a valores máximos para a comissão por atraso de pagamento na prestação do crédito. Em vigor desde setembro de 2013, no âmbito da ampla revisão do regime da mora. Sujeição a valores máximos das comissões cobradas no âmbito de facilidades de crédito com reembolso a menos do mês, por via da sua inclusão no regime de taxas máximas do crédito aos consumidores, decisão tomada a partir de julho de 2013, com a entrada em vigor de um novo decreto-lei que reviu o regime do crédito aos consumidores. Voltando agora à atuação mais recente do Banco de Portugal no âmbito do comissionamento, gostaria de sublinhar e de destacar a emissão da Carta Circular número 24/2014 do Banco de Portugal. Gostaria de destacar algumas das orientações que então foram transmitidas às instituições de crédito e que constam desta Carta Circular. Em particular, através desta Carta Circular, o Banco de Portugal instou as instituições de crédito que ainda não tinham subscrito o protocolo para disponibilização de serviços mínimos bancários e que o banco entendia que tinha uma importância significativa pelo peso das contas destes bancos no total do mercado das contas de depósito à ordem, instou esses bancos a fazê-lo. O Banco de Portugal também, através desta Carta Circular, reconheceu que a cobrança de uma comissão de manutenção de conta se entende como pagamento pela prestação de serviços associados à sua abertura e movimentação através de instrumentos de pagamento. Transmitiu que as instituições de crédito não devem fazer variar o montante desta comissão, de comissão de manutenção de conta, em função do saldo médio da conta de depósitos à ordem. Isto é, no entender do Banco de Portugal, esta comissão não deve ser regressiva. Definiu também, como boa prática, a comercialização pelas instituições de crédito de uma conta padrão, que designou de conta base, com características semelhantes à conta de serviços mínimos, mas ao contrário desta, que recordo tem de ser a única conta do titular ou titulares da conta de serviços mínimos, a abertura de uma conta base não deve estar dependente do número de contas que o titular ou os titulares detenham. Reiterou expressamente que o comissionamento pelas instituições de crédito deve obedecer a princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Anunciou que está a desenvolver esforços no sentido de vir a proceder à divulgação no portal do cliente bancário das principais comissões padrão, assim que a lista das principais comissões padrão estiver elaborada. Reafirmou que as instituições de crédito, no âmbito da sua liberdade contratual, podem comercializar contas de depósito à ordem com características distintas da conta base e, ainda, propor a aquisição facultativa de outros produtos ou serviços financeiros associados à conta de depósito à ordem, as designadas conta pacote, desde que não se associem a essa conta, ou desde que não associem, por conseguinte, a essa conta, produtos que impliquem risco de perda de capital. Relembrando uma carta circular que o Banco de Portugal produziu em 2011 com boas práticas no âmbito das vendas associadas facultativas. A resposta das instituições de crédito à recomendação do Banco de Portugal de disponibilização de uma conta de serviços mínimos foi positiva. No passado dia 25 de junho, o Banco BIC português e o Crédito Agrícola, a Caixa Central de Crédito Agrícola, em nome próprio e em nome das suas associadas, as Caixas de Crédito Agrícola, assinaram com o Ministério da Economia, no âmbito da representação da Secretaria de Estado com o Pelouro da Defesa do Consumidor e, perante também o Sr. Governador do Banco de Portugal, assinaram o protocolo de adesão ao regime de serviços mínimos bancários. Com mais estas duas, o grupo de instituições de crédito aderentes aos serviços mínimos bancários passa de 6 para 8. Na prática, permitam-me que diga que corresponde a uma passagem de 6 para 91, se tivermos em consideração as 83 caixas de crédito agrícola associadas ao grupo Crédito Agrícola. Obviamente, com este grupo de instituições, deu-se um aumento substancial da disponibilização deste serviço aos clientes bancários, uma vez que em conjunto se estima, grosso modo, que estas instituições disponibilizam cerca ou representam cerca de 90% das contas de depósito à ordem e têm balcões que cobrem todo o território nacional. Eu sublinharia aqui o aspecto de termos, desde 15 de julho, as associadas, portanto, que integram o grupo Crédito Agrícola, dada a sua particular penetração em zonas rurais ou zonas do interior. Aproveitaria também para destacar que, após a revisão do regime dos serviços mínimos bancários, no final de 2012, que esta Câmara bem conhece, o número de contas de serviços mínimos bancários mais do que triplicou. Existiam 3.371 contas de serviços mínimos no final de 2012 e, no final de dezembro de 2013, este número tinha atingido 9.646. Estou hoje em condições de anunciar, e isto é uma informação ainda não disponibilizada ao mercado, que o número de contas voltou a aumentar no primeiro semestre de 2014, uma vez que, de acordo com a informação que as instituições de crédito são agora obrigadas a reportar ao Banco de Portugal, no final de junho, e apenas, obviamente, as 6 instituições de crédito detinham, eu diria já, embora no número não seja ainda aquilo que nós esperamos que venha a estabilizar, em que se venha a estabilizar o número de contas, mas as contas atingiam já cerca de 11 mil contas. Eu tenho, inclusivamente, aqui o gráfico, só para ver um bocadinho a ideia do crescimento que se está a verificar. Ok. Acabou em dezembro, tem aqui só os valores de junho que ainda não divulgámos. Muito bem. No que respeita à comissão de manutenção cobrada pela atenção de uma conta de serviços mínimos, duas instituições, como sabem, não cobram qualquer valor. As restantes instituições cobram valores iguais ou próximos da comissão máxima permitida por lei. Também sabem, e os senhores deputados provavelmente já consultaram, a página do portal do cliente bancário, onde o Banco de Portugal passou a disponibilizar não só a evolução da comissão praticada no âmbito das contas de serviços mínimos bancários, mas também uma apreciação, uma, digamos assim, divulgação comparativa das contas em vigor neste momento. Quanto à conta base, o Banco de Portugal tem vindo a acompanhar o trabalho que está a ser desenvolvido pelas instituições de crédito. Temos tido reuniões regulares com a Associação Portuguesa de Bancos e as instituições estão, neste momento, a promover a sua implementação. Por fim, sublinharia que o Banco de Portugal tem acompanhado ativamente os trabalhos da Diretiva dos Serviços de Pagamento, a designada PAD, Payments Account Directive, cuja publicação se aguarda no Jornal Oficial, provavelmente ainda este mês, se não em setembro, e que o Banco de Portugal trabalha também nos grupos de trabalho que estão, portanto, envolvidos na preparação da implementação e no apoio à Comissão Europeia na definição de technical standards para a implementação desta diretiva, portanto, a nível da Autoridade Bancária Europeia. Entre os trabalhos em curso na Autoridade Bancária Europeia, na EBA, como eu mencionei, é importante destacar a definição de critérios para a escolha dos serviços mais representativos, tendo em atenção critérios de frequência e de custos mais elevados, portanto, custos relativos para os consumidores, ligados a uma conta de depósitos à ordem, ou genericamente definida como conta de pagamento, cujas designações serão objeto de harmonização a nível europeu, também com a construção de um glossário e definição de serviços associados. Esta diretiva tem um amplo impacto na matéria de comissionamento a nível de todos os Estados-membros. Em primeiro lugar, porque ela implica, e eu refiro-me apenas à primeira componente desta diretiva, a componente que aborda o tema do comissionamento, porque a diretiva tem outros dois capítulos, o capítulo switching e o capítulo da conta de serviços básicos, bancários básicos, mas como eu referia, esta diretiva implica a definição de uma lista dos serviços, ou da lista dos serviços mais representativos, associados a contas de pagamento e sujeitos a comissões a nível nacional, e implica a adoção de uma terminologia normalizada. Esta diretiva cria o documento de informação sobre comissões que as instituições de crédito deverão disponibilizar aos consumidores antes da contratação de uma conta. Cria ainda a obrigação da redação de um glossário com os termos harmonizados dos serviços mais representativos. E cria a obrigação de envio de um extrato com as comissões cobradas pela instituição de crédito ao seu cliente, pelo menos em base anual, uma espécie de uma fatura anual. E exige ainda a disponibilização de sítios web de comparação de comissões. Eu já referi há pouco, relembraria, que o Banco de Portugal já se comprometeu a preparar e a disponibilizar esse serviço de comparação de comissões, através do portal cliente bancário, obviamente em páginas específicas que estão a ser criadas nesse sentido. Assim, os trabalhos que o Banco de Portugal tem vindo a desenvolver em matéria de comissionamento, alguns dos quais, portanto, acabei de mencionar, em nosso entender, antecipam em boa medida os trabalhos desta diretiva e confirmam a adequação da abordagem seguida aos objetivos que esta diretiva pretende alcançar. Senhores deputados, no que respeita aos projetos de lei que suscitaram o convite de Vossas Excelências ao Banco de Portugal para esta audição, gostaríamos de apresentar alguns comentários gerais sobre as normas que os mesmos contemplam. Permitam-me que destaque a proibição de cobrança de comissões, encargos e despesas relacionados com a manutenção de conta à ordem. Começaria por recordar que o Banco de Portugal reconhece que a comissão de manutenção de conta à ordem remunera serviços associados à abertura, manutenção e utilização de instrumentos de pagamento indispensáveis à movimentação dessa conta. A propósito da proibição de cobrança de despesas, recordaria também, e em particular o aviso 8/2009, que tem vindo a informar todos os diplomas legais posteriores, que despesas correspondem aos custos suportados pelas instituições, que lhes são exigíveis por terceiros e que eles pagam por conta de clientes e de que, obviamente, são ressarcidas as instituições junto destes. Neste sentido, as despesas correspondem, nomeadamente, a pagamentos a conservatórias, a cartórios notariais ou mesmo a pagamentos de natureza fiscal. Nesse sentido, entendemos que a despesa é um pagamento de algo que foi pago por conta de terceiros, portanto, a proibição, teremos, portanto, a dificuldade em entender neste âmbito de definição de despesa. Também a propósito dos serviços mínimos bancários. Recordaria mais uma vez que o legislador nacional já consagrou o direito dos cidadãos a adquirirem um conjunto de serviços bancários considerados essenciais a um custo relativamente reduzido, uma comissão limitada a 1% de salário mínimo, 4,85€ ano. De acordo também, como eu há pouco referi, com os prestais das instituições de crédito, algumas instituições cobram uma comissão inferior, duas delas não cobram nada. As restantes estão próximas do valor máximo permitido por lei. Também recordaria o que eu há pouco mencionei, de que o Banco de Portugal disponibiliza numa página do portal do cliente bancário um quadro comparativo das comissões máximas que estas instituições anunciam nos seus prestários. Destaco ainda aquilo que nós designamos de comissão de manutenção de conta de serviços mínimos e que a lei designa de encargos, custos, e que nós aqui, para efeitos até de harmonização, como há pouco mencionei, da designação definimos como comissão de manutenção e que engloba, por lei, um conjunto de serviços como levantamentos ao balcão, transferências intrabancárias, home banking e o valor do cartão de débito. Já no que se refere à extratação de contas de serviços mínimos bancários, que alguns projetos em análise também referem, o Banco de Portugal gostaria de relembrar que existem já hoje normativos que estabelecem a obrigação de envio gratuito ao cliente de extratos mensais. Pelo que entendemos que este direito já está acautelado e, se entendemos bem o projeto de diploma, acautelado de uma forma mais protetora, mais favorável. No que se refere ao propósito da proibição do TAENG, ou vendas associadas obrigatórias, recordaria que a prática do TAENG se encontra proibida há muito pelo regime geral legal, portanto, aplicável à defesa dos consumidores, a Lei nº 24/96. Portugal, nesta matéria, é um país também precursor e tem vindo a ser expressamente proibida por diplomas setoriais. Recordaria os diplomas no âmbito do crédito à habitação, 51/2007, e outros, que muito bem conhecem, pelo menos alguns senhores deputados. O Banco de Portugal fiscaliza o cumprimento desta norma e o Banco de Portugal definiu também, como no início da minha intervenção mencionei, ou relembrei, boas práticas para o bundling, ou seja, para as vendas associadas facultativas, e que foram transmitidas ao mercado e têm vindo a ser fiscalizadas, esse comportamento, embora se trate de uma boa prática apenas, têm vindo a ser fiscalizadas porque o Banco de Portugal entende como uma prática inadequada a venda associada facultativa a clientes que englobem produtos com risco de perda de capital. Portanto, por exemplo, produtos como crédito à habitação, crédito aos consumidores, que possam trazer redução de spread, mas que, em contrapartida, exigem a aquisição de produtos de investimento com possibilidade de perda de capital. Já no que se refere à atribuição de competência ao Banco de Portugal na fixação de valores para comissões, em primeiro lugar, gostaríamos, se nos permitem, de relembrar que este modelo requer uma prévia delimitação do âmbito de aplicação, no sentido mesmo coincidir com os serviços e produtos bancários sujeitos à supervisão do Banco de Portugal. Dou um exemplo, a conhecida conta títulos tem comissões que também associadas, mas a sua acompanhamento, fiscalização, análise compete à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários e não ao Banco de Portugal. Por outro lado, gostaríamos de alertar para que, na ausência de parâmetros para a regulamentação pelo Banco de Portugal dos requisitos de legalidade das comissões e para o estabelecimento de valor máximos a cobrar a título de comissões, se pode questionar a legalidade da atribuição deste poder ao Banco de Portugal, a atribuição de um poder regulamentar genérico ao Banco de Portugal, restringe o direito à autonomia contratual e da livre fixação de preços, que constitui uma manifestação de direito livre e iniciativa privada, constitucionalmente consagrado, como é de conhecimento dos senhores deputados. Suscitam-se ainda dúvidas quanto à adequabilidade de um modelo de fiscalização ex ante das comissões, atendendo aos custos que podem envolver para o eficiente funcionamento dos mercados bancários de retalho. Muito obrigada, senhores deputados.
Muito obrigado, doutora. Dava então início às intervenções dos grupos parlamentares. Pelo Partido Socialista, o deputado Fernando Serrasqueiro.
Obrigado, senhor Presidente. Eu saúdo a doutora Lúcia Leitão, diretora do Departamento de Supervisão Comportamental, e que me apraz reencontrar e, sobretudo, estar à frente de um departamento muito recente do Banco de Portugal, o que é sinónimo da evolução que o próprio Banco de Portugal tem vindo a fazer nas questões que têm a ver com a defesa do consumidor. Cumprimentem o Dr. José Gabriel Queiroz. Eu queria, digamos, falar sobre algo, os diplomas que estão em apreciação. Um deles, a senhora doutora Lúcia Leitão conhece há anos, porque eu tenho vindo sistematicamente por esse caminho a tentar fazer um debate que, mais que o rigor que ela possa comportar, é sobretudo ter razão antes de tempo. E eu creio que a doutora Lúcia, na intervenção que fez, foi-me dando razão de que o Banco de Portugal, na minha perspectiva, embora timidamente, e instituições internacionais também ainda timidamente, tem ido evoluindo na questão da abordagem das comissões bancárias. Porque eu considero que estamos perante um problema que, porventura, não tem sido querido não tem sido sentido na sua verdadeira dimensão. Hoje as comissões bancárias representam mais de 40% das receitas das instituições financeiras. Eu não sei se há algum setor em Portugal em que, digamos, as receitas acessórias tenham um peso tão significativo como este que têm nas atividades. O que significa que, a curto prazo, com as dificuldades do crédito e com também a transferência de depósitos para as instituições do Estado, provavelmente este valor vai crescer e qualquer dia arriscamos-nos a ter o core ser serviços bancários de um banco e o core de hoje passar a ser um serviço acessório. E é esta dimensão do problema que é preciso ser encarada para percebermos o que é que estamos a tratar. Ora, as comissões bancárias são hoje algo muito significativo. E, sendo significativo, isto tem uma percepção da parte das pessoas, que é a primeira questão. Essas comissões bancárias, enfim, e como foi aqui dito, que são serviços associados e que, em princípio, deveriam ser, são solicitados pelos próprios clientes, nem todos são assim, Sra. Doutora, como sabe. Alguns nem são solicitados pelo próprio cliente e eles decorrem de situações que o próprio banco define por si. E a característica que hoje tem, e eu saúdo os esforços do Banco de Portugal, designadamente o tarifário, porque foi o tarifário que nos deu talvez a dimensão do problema. Porque quando o Banco de Portugal, eu suponho que pelo aviso, suponho que é o 8 de 2009, tomou as medidas que tomou, eu creio que só veio fortalecer esta ideia. É que hoje aquilo, o tarifário não é uma lista de produtos, é uma lista telefónica. Porque a dimensão do problema ficou totalmente expressa. É que temos um mundo de comissões bancárias. E o que é mais grave? Esses esforços de normalização não estão a ter êxito, porque nós temos nomes para a mesma coisa em diferentes instituições bancárias e, o que é mais grave, a preços diferentes. E é por isso que os princípios gerais que todos nós, porventura, aceitamos como bons, depois na prática não há ninguém que os fiscalize, que é adequação ao custo. É evidente que nós temos que pagar os custos que existem, mas porquê é que uma mesma certidão para um banco tem uma demissão e para outro tem três vezes superior? Digamos, se o custo é o mesmo, porque é que tem comissões tão diferenciadas? E é por isso que o que nós quisemos foi criar um conjunto de princípios que percebi que o próprio Banco de Portugal incorpora: o princípio da transparência, o princípio da adequação aos custos, ou se quisermos, da proporcionalidade e da boa-fé, um conjunto de princípios que no fundo servissem de orientação para que o Banco de Portugal, porque o diploma não pretende ser impositivo, que o Banco de Portugal tivesse uma apreciação. Eu pergunto-lhe, como é que o Banco de Portugal reage a uma comissão em dois bancos diferentes com o valor de 1 para 3? Dirá que isto é um problema de mercado? Eu quero lhe dizer que, neste momento, as instituições financeiras, e normalmente vimos sempre, e já vamos ouvir o Banco, a Associação Portuguesa de Bancos, que vem sempre com esse argumento: deixem o mercado funcionar. Mas o mercado das instituições financeiras não funciona. Porque a Sra. Doutora e o Sr. Doutor sabem melhor que eu que este país, durante muitos anos, teve, por necessidades, por política, por não interessa saber a razão, um convite ao crédito à habitação. E quase todo o português recorreu, até aproveitando alguns juros baixos em determinada época atrás, para recorrer a esse produto. Ora, spreads, que eram os da altura. Eu pergunto-lhe, há possibilidade hoje de algum português mudar de banco, desde que tenha um crédito à habitação? Bem, eu creio que a resposta é fácil, nenhum português muda, porque a alternativa que lhe colocam é de passar de um spread 0,3, 0,4, 0,5, seja o que for, para um spread 3. E, portanto, se ele neste momento diz, bom, se tem uma comissão alta, pode escolher uma comissão mais baixa noutro banco, essa possibilidade não lhe é posta, porque o mercado não está aberto. Este mercado hoje está fechado pelo crédito à habitação e que, por arrastamento, trouxe a domiciliação bancária, trouxe um conjunto de serviços acessórios que o próprio contrato do crédito à habitação veio impor. Bom, e por isso eu a questão que lhe queria colocar relativamente a este diploma é, primeiro que tudo, se o Banco de Portugal reconhece estes princípios como sendo princípios que devem suportar as comissões bancárias. E eu refiro-me à transparência, à profissionalidade e à boa-fé. Segundo, se o Banco de Portugal controla a duplicação de pagamentos, porque nós chegamos a ter comissões bancárias que se sobrepõem e que, portanto, pagam duas vezes o mesmo custo. Se o Banco de Portugal, como é que encara esta diferenciação de denominações que, entre os diferentes bancos, passam a ter nomes diferentes, o que significa dificuldades para a própria concorrência? Terceiro, como encara ou como convive com comissões bancárias muito diferenciadas para o mesmo serviço prestado? Qual é a solução que o Banco de Portugal tem? Nós estamos disponíveis, digamos, a crítica que lhes faz é que há uma crítica que, por outro lado, evidencia o problema, é que há N comissões bancárias e que, portanto, seria muito difícil ao Banco de Portugal, e o Banco de Portugal tem sempre recusado a entrar nessa análise, seria, bom, mas então entremos nas 10 mais 10, nas 20 mais utilizadas, e então o problema fica resolvido. Se a questão tem a ver com essa dimensão, o problema fica resolvido, que é o Banco de Portugal apreciar. Então, essas 10 mais utilizadas, numa apreciação que recomende aos respectivos bancos a justificação delas. O que se pede aqui, fundamentalmente, é que as diferentes instituições justifiquem o custo. Quer dizer, se eles dizem que um serviço de correio vão cobrar 10 euros... Bom, fica a dúvida, mas se um serviço bancário enviar um selo, comprar um selo e uma carta, isto custará este valor? Era uma questão que o Banco de Portugal gostaria de colocar. Bom, passo agora isto já para não vermos que as taxas sobem assustadoramente. Aliás, houve associações de defesa do consumidor que deram nota de principais taxas que têm subidas nos últimos anos assustadoras. Eu acho até que o Banco de Portugal sobre isso devia ter, digamos, devia se pronunciar. Porque, digamos, não há justificação, nem em termos de inflação, em termos de índice de preços, em termos de subida de custos, que justifiquem estes aumentos avassaladores do Banco de Portugal. Segundo aspecto, serviços mínimos. A nossa perspectiva é de que os serviços mínimos nas sociedades modernas devem ser alargados. E deve haver suficiente atenção para que este é um produto que foram muitos portugueses obrigados a consumir seu querer. Eu lembro-me que, não há muito tempo, as reformas eram pagas através de vale de correio, que eram descontadas nas estações de correio sem qualquer custo para o consumidor. Hoje, pelo menos, o serviço mínimo tem uma implicação de 4 euros e qualquer coisa. Quer dizer, isto, as pessoas foram empurradas para um serviço que não quiseram. Não é um serviço delas, é um serviço que foram empurradas. Portanto, tem que haver aqui uma responsabilidade do Estado, ou de quem quer que seja, para que esta situação não seja mais um ónus e cada vez que há uma substituição tecnológica, vem um ónus para o consumidor. Eu, sobre os serviços mínimos bancários, até lhe queria dar um exemplo. Ao ponto a que isto chegou, um exemplo pessoal. Uma senhora que eu tive que acompanhar, tinha, já falecida, a conta dela era movimentada 3 em 3 meses por uma taxa de gestão de administração na Caixa Geral de Depósitos de Serviço Público de 15 euros. E o único débito que essa conta tinha era o consumo de algo mínimo de 12 euros. Portanto, ao trimestre, num trimestre pagava de abastecimento de água 12 euros e 15 de manutenção de conta. Eu acho isto um escândalo. Acho que as instituições públicas têm que pôr cobre estas situações, digamos, os bancos, a sua rentabilidade tem que ser pelo seu core e não pela via das comissões. Terceiro aspecto que eu gostaria também de ouvir o Banco de Portugal tem a ver com outra questão e que tem a ver com as respectivas comissões e essa pleia de comissões. Se aceita bem que o extrato bancário seja um extrato informativo e simultaneamente uma fatura. isso não deverá haver uma fatura autónoma para as comissões bancárias. Porque estamos a misturar coisas que não têm a ver uma coisa com a outra. O meu extrato, eu gostaria de ter a minha movimentação de conta. Mas não quero que ela seja uma fatura. Ou melhor, não o é. Não o é. E esta é uma instituição, são instituições que deviam passar faturas e são daquelas que, neste momento, talvez sobre estes serviços, não se passa uma fatura ao cliente. Eu não sei se deve ser uma fatura mensal, trimestral ou anual. É uma questão que temos que debater. Agora, este é um problema que, porventura, mais dia, terá que ser encarado, e eu acho que devia ser encarado pelo Banco de Portugal, que é saber se os bancos estão a emitir faturas dos serviços que prestam. Eu acho que não. Porque não é misturar num extrato em que eu tenho as minhas movimentações, meter no meio daquilo. Eu sei que a reação dos bancos não vai ser boa, porque fica a descoberto um problema, que é o custo das comissões bancárias anuais que cada um suporta. Mas acho que é por aí que temos que ir, que é a autonomização das faturas das comissões bancárias que os bancos cobram. E eu gostaria de ouvir a posição do Banco de Portugal, porque esta é uma matéria que eu acho de importância, e porque eu não sei se não está aqui a haver uma violação da lei, porque é a única instituição que não passa faturas. Mistura extratos de conta, mistura tudo no mesmo documento e não permite. Eu, se quiser saber quanto é que eu pago de serviços bancários, tenho que ir somar os meus extratos ao longo do ano, mês a mês, saber quanto é que pago, quanto é que é de imposto de selo, quanto é que é autonomizado, porque eu não tenho. Se porventura houvesse algum incentivo fiscal para o que quer que fosse, eu teria dificuldades em ter um extrato desse tipo. E fico por aqui e agradeço, digamos, as explicações que foram dadas previamente, que eu reconheço, vão no bom sentido, mas considero muito insuficientes, porque de recomendações estamos já em alguns casos, e o Banco de Portugal até sabe que muitas vezes até não são satisfeitos. Aliás, a reação que houve às últimas determinações do Banco de Portugal, da parte dos bancos, até me pareceram, digamos, de não aceitação ou de não querer aceitação, digamos, os princípios que o Banco de Portugal, na data em que estes diplomas foram ao debate, previamente fez conhecer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo PSD, a deputada Elsa Cordeiro.
Obrigado, Sr. Coordenador. Desde já, cumprimentar a doutora Lúcia Leitão e o doutor José Manuel Queiroz e a sua restante comitiva por hoje vir aqui, mais uma vez, falar connosco, neste caso, das comissões de manutenção de depósitos à ordem. Eu não tenho muitas questões, e vou explicar o porquê, porque o grupo parlamentar do PSD está de acordo completamente com a Carta Circular do Banco de Portugal, a Carta Circular 24/2014, e acompanhamos a mesma. Achamos também que devem ser tomadas iniciativas de forma a que cada vez mais seja generalizada a disponibilização dos serviços mínimos bancários pelas instituições de crédito, não haver restrições ao acesso a esses serviços mínimos bancários, também estamos de acordo com isso, e em relação ao existente, em relação às comissões de manutenção dos depósitos à ordem existente, compreendemos e também vamos de encontro, sabemos que muitas das vezes as práticas são complexas e também dificulta a comparação dessas comissões, por isso, mas de qualquer forma consideramos que proibir as mesmas também não será o bom sentido. O que deve haver é a criação de um modelo, como disse há pouco na sua intervenção inicial, deve haver é um modelo padronizado e que seja simples e transparente, de forma a que todos que tenham acesso aos serviços bancários o compreendam. Como eu tinha dito, por isso achamos que a Comissão de Manutenção do Depósito à Ordem é legítima, porque existe outros serviços daí inerentes que as instituições asseguram aos seus clientes. Também queria referir que a questão do comissionamento das contas à ordem, também concordamos que não deverá variar consoante o saldo médio, conforme consta na referida carta circular, mas não deixar de referir que o comissionamento das contas à ordem também tem contribuído para a livre concorrência e para uma, na nossa perspectiva, para uma concorrência bastante saudável entre as várias instituições de crédito, ao contrário que alguns grupos parlamentares aqui o referem. Em relação... As questões, eu não tenho muitas porque a senhora doutora, na sua intervenção inicial, esclareceu-as todas, não é? Ficamos a saber que temos um aumento nos serviços mínimos bancários, mas porque duas instituições financeiras assinaram o protocolo, nós gostaríamos que todas as instituições no sistema financeiro português tivessem esse serviço à disponibilidade de todos os clientes. Por isso, ficamos bastante agradados com esta evolução. Também ficamos agradados com a questão das diretivas existentes que irão padronizar e harmonizar os vários comissionamentos existentes a nível da União Europeia. Por isso, pensamos que é sempre bom nós irmos de encontro a essas mesmas diretivas. Deixando alguma nota de alguns projetos apresentados, como eu já disse, achamos que proibir o comissionamento da Comissão de Manutenção não será o caminho mais saudável, por isso não podemos acompanhar o projeto de lei do PCP e também em relação às alterações do PS, pensamos que no projeto de lei nada, os contribuintes lá existentes não vão resolver os problemas que bem foram aflorados na referida Carta Circular do Banco de Portugal, por isso nada mais tenho a dizer, só. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo CDS, Partido Popular, a deputada Cecília Meireles.
Muito bom dia. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar esta delegação do Banco de Portugal e agradecer-lhes o estarem aqui e também pedir antecipadamente desculpas, porque eu vou ter que me ausentar depois de colocar as perguntas, porque estou a ter outra comissão em simultâneo, mas o assessor do nosso grupo parlamentar, Dr. Pedro Romano, ficará e depois transmitir-me-á. Já não é, aliás, a primeira conversa que temos sobre este tema das comissões. Deste ponto de vista, eu creio que aqui, a primeira questão para mim essencial para perceber o que fazer agora, estando naturalmente o Grupo Parlamentar do CDS de acordo com aquilo que é a Carta Circular do Banco de Portugal, é se ela está a ser cumprida ou não, porque isso é uma informação essencial para sabermos o que fazer agora, até porque logo na altura da sua divulgação, e eu lembro-me que ela foi divulgada precisamente na altura em que discutíamos, creio eu, o projeto de lei do PS, logo na altura da sua divulgação eu lembro-me de ter ouvido algumas declarações públicas, do meu ponto de vista bastante preocupantes, de alguns bancos, dizendo que era uma recomendação, não tinham que cumprir. E isso, do nosso ponto de vista, não é pura e simplesmente aceitável, não do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista do nosso papel enquanto legisladores e daquilo que podemos ou não fazer. Portanto, a minha primeira pergunta é, esta carta circular está a ser cumprida ou não? Bom, em segundo lugar, e também porque o Banco de Portugal já de longe que vem exprimindo preocupações acerca desta questão das comissões bancárias, preocupações, aliás, que o grupo parlamentar do CDS não só acompanha, como reforça, não é, como eu dizia, não é a primeira conversa que estamos a ter sobre este assunto, mas a verdade é que muitas vezes é importante aqui perceber quando é que, por exemplo, aquilo que nos disse sobre o relatório de supervisão comportamental de 2012, em que se fala do estudo que está aprofundado sobre os regimes de comissionamento em vigor noutros países, o que eu lhe perguntava é se este estudo já está disponível, e se a tal lista que eu me lembro de já ouvir falar, creio eu, já seguramente há 2 anos que ouço falar desta intenção de criar a tal lista de comissões que permita a comparabilidade para os clientes, porque para haver concorrência, e do ponto de vista do CDS a concorrência é boa e saudável, mas para haver concorrência é preciso que os clientes, quando tomam as suas decisões, possam saber exatamente quanto é que vão pagar ou quanto é que é previsível pagarem em função dos serviços de que necessitam. E isso hoje em dia, e nós temos consciência disso, é uma coisa que dificilmente acontecerá, porque como já disseram aqui bem, as comissões são tantas, tão diversas e sobretudo a sua nomenclatura é tão variada, que torna-se muito difícil assegurar essa comparabilidade do ponto de vista do consumidor. E, portanto, o que eu perguntava é para quando a divulgação da tal lista de comissões no portal do cliente bancário.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo PCP, o deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar a delegação do Banco de Portugal a doutora Lúcia Leitão e o doutor José Manuel Queiroz. O PCP apresentou, como é sabido, um projeto de lei que proíbe a cobrança pelas instituições de crédito de comissões, despesas ou outros encargos pela manutenção de contas de depósito à ordem e as operações simples que nós consideramos que devem ser gratuitas, se encontram contempladas no nosso projeto de lei, são a consulta de saldos e movimentos, depósitos e levantamentos, pagamentos de bens e serviços, débitos diretos e transferências interbancárias, quer sejam feitas em caixas automáticas, através da internet ou aos balcões de instituição de crédito. Na sua intervenção inicial, a doutora Lúcia Leitão disse que o Banco de Portugal reconhece que as comissões bancárias cobradas pela manutenção de contas à ordem correspondem a um serviço, são uma remuneração correspondente a um serviço prestado pelo banco. Mas não foi sempre assim, a doutora Lúcia Leitão. Como sabe, num passado não muito distante, as contas de depósito à ordem eram remuneradas com um juro mais baixo que os depósitos a prazo, mas eram remuneradas. Tendo em conta o saldo médio anual dessa conta, no final do ano, o banco pagava um juro ao seu cliente pelo depósito, pelo dinheiro que ele entregou ao banco durante esse período. Recentemente, ou há alguns anos, esse juro, essa remuneração deixou de ser feita, e o banco começou a cobrar comissões. Ou seja, temos uma situação em que os clientes entregam ao banco as suas poupanças, e estamos a falar de clientes particulares ou de empresas, entregam aos bancos as suas poupanças, recebiam um juro e agora deixaram de receber e passaram a pagar. Ou seja, dito ainda de outra maneira, as pessoas, os particulares, as empresas, emprestam ao banco e o banco recebe, cobra um preço por essa entrega. Ou seja, as pessoas entregam as suas poupanças ao banco e não recebem um juro, pagam por entregar as suas poupanças ao banco. Tradicionalmente, o negócio bancário funcionava da seguinte forma: as pessoas, ou as empresas e particulares, entregavam ao banco o seu dinheiro, recebiam um juro, o banco tinha a disponibilidade desse dinheiro, por sua vez, para emprestar a particulares ou empresas, cobravam um juro, e era no diferencial destes dois juros que residia o negócio do banco. Agora já não é assim. Quando as pessoas emprestam o seu dinheiro ao banco, depositando numa conta à ordem as suas poupanças, pagam por isso. Quando vão lá pedir dinheiro emprestado para qualquer coisa, pagam por isso, ou seja, pagam sempre. Quer emprestem ao banco, quer recebam do banco. E o banco, seja um devedor ou um credor, está sempre a cobrar. E, portanto, houve aqui uma mudança. E esta mudança não pode ser escamoteada. O Banco de Portugal pode considerar que hoje a cobrança de comissões pela manutenção de contas à ordem corresponde a um serviço e, portanto, é justo, mas não foi sempre assim. Num passado não muito distante, eu ainda me lembro, que recebia juros pelos depósitos à ordem que tinha no banco. E, portanto, há aqui uma evolução e eu gostava que comentasse isso. O que é que se mudou aqui para que a posição do Banco de Portugal tenha se alterado e considerasse? Há uns anos aceitável que os bancos remunerassem os seus clientes pelo dinheiro que eles depositavam e agora cobrem em vez de remunerarem. E, portanto, o que estamos aqui, na opinião do PCP, é perante uma apropriação indevida por parte dos bancos, das instituições financeiras, daquilo que são as poupanças dos seus clientes, sejam eles particulares, sejam eles empresas. E esta é a questão fundamental. Se o banco deve pagar quando as pessoas lhe emprestam dinheiro, dinheiro que depois o banco utiliza para fazer o seu negócio, ou se, pelo contrário, deve cobrar às pessoas quando as pessoas lhe entregam dinheiro. Esta é que é a questão fundamental, que está na base disto tudo. E, resolvendo esta questão, depois o resto virá naturalmente. E, obviamente, que o PCP, tendo em conta o teor do projeto de lei que apresentou, obviamente, considera que quando as pessoas depositam as suas poupanças nos bancos, os bancos devem remunerar essas poupanças e não cobrar por esse dinheiro. Ora bem, as comissões que não existiam até há alguns anos pela manutenção das contas à ordem têm vindo a crescer de ano para ano. E de acordo com os próprios dados do Banco de Portugal, que são públicos, de 2008 a 2013, para contas com saldo médio de 250 euros, as comissões de manutenção subiram 23%, em números redondos, de cerca de 40 euros anuais para 50 euros anuais. São dados que foram tornados públicos pelo Banco de Portugal. E eu perguntava-lhe, a primeira questão que lhe coloco, se o Banco de Portugal tem dados ao longo dos anos, do valor médio das comissões cobradas pelos bancos. Da mesma forma que nos apresentou este gráfico, agora atualizado com o primeiro semestre de 2014, se tem dados ao longo dos anos, a partir de 2000, digamos, ou mais recuados até, que nos mostrem como é que a comissão de manutenção de conta à ordem foi subindo ao longo dos anos. Nós sabemos que elas têm vindo sempre a subir e de forma muito acentuada, de acordo com as próprias informações do Banco de Portugal. Mas seria interessante possuirmos dados desagregados, ano a ano, do valor médio das comissões, para um saldo típico, digamos, 250 € anuais, um saldo médio de 250 €, seria interessante ter estes valores, até para vermos como é que os bancos estão a abusar desta situação. Portanto, a primeira pergunta é se dispõe desses dados, se nos estiver agora disponíveis, se os tiver, se os puder enviar mais tarde a esta comissão, seria interessante dispor desses bancos. Outra questão que lhe queria colocar é qual o montante que os clientes bancários, sejam eles empresas, sejam eles particulares, depositaram as contas à ordem, por exemplo, em 2013 ou 2012. Há dados relativos a esta informação? Qual o volume total que foi depositado em contas à ordem, ou esteve depositado em contas à ordem, por exemplo, em 2013, em todas as instituições bancárias supervisionadas pelo Banco de Portugal? Gostávamos de saber quantas dezenas de milhares de milhões de euros foram depositados pelos portugueses, particulares ou empresas, nos bancos. E qual foi o valor global cobrado pelos bancos pela manutenção dessas contas à ordem? Não temos esse, sabemos o valor médio, mas não sabemos o valor total. E é interessante saber quantos milhões de euros os bancos cobraram, por exemplo, em 2013 ou em 2012, pela manutenção de contas à ordem e pelos serviços mínimos associados a essas contas. Seria interessante ter esses números. Pergunto-lhe se o Banco de Portugal os dispõe ou não, e se os puder apresentar, se tiver esses dados e se nos puder fornecer, seria interessante. Há uma situação relativamente à Comissão de Contas à Ordem, que já foi abordada na sua intervenção inicial pela doutora Lúcia Leitão, que é o facto de os bancos terem uma espécie de prática que nós consideramos inaceitável, que é: quanto menor é o valor, o saldo médio da conta à ordem, maior é o valor da comissão. Portanto, na carta de circular que referiu, uma das orientações, e estamos a falar de orientações, e as orientações podem ser seguidas ou não, não são imposições, diz nessa carta circular de março que o Banco de Portugal transmitiu que as instituições de crédito não devem fazer variar o montante desta comissão em função do saldo médio da conta deposta à ordem, isto é, esta comissão não deve ser regressiva. Ou seja, os bancos não devem ter esta prática de quanto menos dinheiro as pessoas depositam lá, mais cobram de comissões. Ora bem, até para aferir o impacto que essa carta circular de março teve nas instituições de crédito, e até que ponto elas estão a seguir ou não as recomendações ou as sugestões do Banco de Portugal, eu perguntava quantos bancos, depois da emissão desta carta circular, suspenderam esta prática e deixaram de ter comissões de natureza regressiva, ou seja, deixaram de cobrar mais aos clientes que têm menos dinheiro e cobrar menos aos clientes que têm mais dinheiro depositado. Quantos bancos, que bancos suspenderam esta prática? Nós não temos conhecimento que algum banco tenha suspenso esta prática, pode ser desconhecimento nosso, mas o Banco de Portugal, com certeza, que tem acompanhado a implementação da sua carta circular e das suas sugestões, e conseguirá dizer-nos quantos bancos em Portugal que tinham esta prática deixaram de ter em função desta recomendação do Banco de Portugal. Isto até serve para aferir o impacto que estas recomendações têm ou não têm nos bancos. Relativamente aos serviços mínimos bancários, portanto, uma legislação que existe desde 2000, que impõe limites máximos para as comissões de manutenção das contas à ordem e para os serviços de pagamentos. No entanto, sabemos que esses serviços mínimos bancários estão associados a fortes restrições. Uma delas já referiu, que é a adesão voluntária pelos bancos, referiu também que havia 6 bancos que tinham aderido e depois, mais recentemente, mais dois bancos passaram a aderir, portanto, temos um conjunto de 8 bancos aderentes, mas outra restrição é que quem tiver uma conta de serviços mínimos bancários só pode ter uma conta nos bancos portugueses, não pode ter mais nenhuma conta. Isto é uma restrição muito, muito forte. Segundo a DECO, e é confirmado pelos números que foram apresentados hoje pela doutora Lúcia Leitão, em finais de 2012 havia 3.371 contas de serviços mínimos, e esse valor foi crescendo em 2014, no primeiro semestre, referiu cerca de 11 mil. E disse que o número de contas de serviços mínimos bancários triplicou. Ora, dito assim, até parece que estamos perante um progresso fantástico. Mas estas estatísticas, estes números são enganadores. Então eu colocava a questão de outra forma. Quantas contas à ordem existem em Portugal, em todas as instituições bancárias? Eu não faço ideia, mas estimo que devam ser pelo menos umas dezenas de milhões. Umas dezenas de milhões de contas à ordem. Se fossem 11 milhões de contas à ordem, para facilitar as contas, como 11 mil são de serviços mínimos bancários, teríamos que 0,1% das contas são abrangidas pelos serviços mínimos. Isto se as contas à ordem fossem apenas 11 milhões. Mas eu suspeito que serão muito mais do que 11 milhões de contas à ordem existentes em Portugal. E, portanto, quando diz que o número de contas em serviços mínimos bancários triplicou, também se deve dizer simultaneamente qual é o peso que essas contas têm no universo total de contas à ordem. Será, com certeza, muito menos que 1%. Muito menos que 1% de contas à ordem. E isto, por si só, reflete o falhanço desta legislação. Não é uma legislação de ontem, já vem desde 2000. Tem 14 anos. Em 14 anos, a evolução que nos mostrou foi esta, neste gráfico. Tínhamos em 2008 763 contas, depois em 2009 aumentou para 880. Agora serão 11 mil, mas 11 mil num universo de dezenas de milhões de contas. Isto demonstra claramente que esta legislação dos serviços mínimos bancários não atingiu os seus objetivos. O número de contas de serviços mínimos bancários é uma gota d'água num oceano. Uma gota d'água num oceano, não resolveu nada. E daí a opção do PCP de não ter ido propor alterações à legislação que existe de serviços mínimos bancários, mas passar diretamente para a proibição de cobrança de comissões pela manutenção dessas contas. Portanto, fica a pergunta: quantas contas à ordem existem em Portugal, no conjunto das instituições bancárias, para podermos fazer esta comparação e quantificarmos o que é uma gota d'água num oceano. Relativamente ao produto bancário, de acordo com dados que são públicos e que nós vimos, que estivemos a consultar os quatro maiores bancos privados portugueses, BCP, BES, BPI e Santander, o produto bancário, a componente de comissões bancárias representava cerca entre 25% e 33%. No Banco Público, a Caixa Geral de Depósitos, um pouco menos, andava por volta de 17%. Estes números não são relativos a 2013, são relativos a 2012, portanto, podem ter mudado. Mas um facto é que serão números significativos. Cerca de um quarto do produto bancário provém de comissões. Estes números estão-me a referir aos números que nós fomos ver, que já são um pouco antigos, portanto, provavelmente terão este valor, este peso terá aumentado. Mas a questão não era essa, porque nós podemos procurar estes dados que são publicamente disponíveis. O que eu lhe queria perguntar, talvez o Banco de Portugal tenha este dado estatístico, qual é a percentagem do produto bancário que está associada à cobrança de comissões das contas à ordem? Não é do conjunto do universo de todas as comissões, é das comissões de contas à ordem e dos serviços que estão associados a essas contas. Qual é a percentagem do produto bancário? E é um número muito relevante, até porque isto nos permitiria avaliar o impacto que uma proibição da cobrança destas comissões de contas à ordem teria nas instituições financeiras e, nomeadamente, no produto bancário. Qual é a percentagem que está associada a estas contas à ordem? Outra questão que lhe queria colocar tem a ver... Antes disso, previamente, só fazer uma nota e uma referência à petição da DECO. Como sabem, a DECO apresentou uma petição propondo que se a cobrança de manutenção de comissões por manutenção de contra a ordem e que essa petição teve a assinatura de mais de 81 mil cidadãos. É, se não a maior, pelo menos uma das maiores petições que surgiu aqui na Assembleia da República, pelo menos nesta legislatura. E isto mostra que da parte dos cidadãos, sejam eles particulares, clientes bancários particulares ou empresas, há um anseio muito forte de se resolver este problema, de pôr um travão a este abuso, a esta ação predatória por parte da banca relativamente aos seus clientes, travar as comissões, exigindo que essas comissões sejam abolidas pura e simplesmente, ou seja, que pela manutenção de uma conta à ordem, os bancos e pelos serviços associados, os bancos não possam cobrar qualquer Comissão. E outra questão que eu queria colocar relacionada com isto é a seguinte. Nós sabemos que, com a difusão das contas à ordem e dos serviços bancários associados, nomeadamente cartões multibanco e os serviços home banking, houve uma queda acentuada das despesas dos bancos relativamente a estas operações. Eu penso que até o Banco de Portugal terá feito uma avaliação. Quais teriam sido as poupanças da banca com a difusão dos meios de pagamento eletrónicos, que estão associados normalmente às contas à ordem. E era esse dado que eu gostaria que disponibilizasse esta Comissão. Ao longo dos anos, à medida que foi crescendo e se foi difundindo a utilização dos meios eletrónicos de pagamento, associados às contas à ordem, qual foi a poupança que isso representou para os bancos? Quanto é que os bancos pouparam? Quantas centenas de milhões de euros é que pouparam com esta difusão? Para terminar, sim, termino mesmo, é só mais uma frase, a carta circular. Eu queria fazer apenas um apontamento relativamente à data em que surgiu esta carta circular. Esta carta circular, que se referiu, e que é o número 24/2014-DSC, surgiu uns dias antes de esta Assembleia da República ter discutido em plenário, na generalidade, os projetos de lei que foram apresentados pelos partidos da oposição. Podendo não ter sido, a impressão que dá é que o Banco de Portugal, ao emitir naquele momento, três dias antes de se discutir em plenário estes projetos de lei dos partidos da oposição, podendo não ter sido, e admito que não tenha sido, dá a impressão que foi uma tentativa de condicionar a discussão na Assembleia da República destas matérias. Pode ter sido uma mera coincidência, mas foi muito infeliz da parte do Banco de Portugal, três dias antes de irmos discutir isto em plenário, as diversas propostas dos partidos da oposição, que são diferentes e têm orientações diferentes, o Banco de Portugal ter aparecido com um conjunto de sugestões para os bancos relativamente à manutenção, às comissões das contas à ordem, três dias antes, podendo não ter sido, dá a impressão que foi uma tentativa de condicionar a Assembleia da República e nós não podíamos deixar de chamar a atenção para isso aqui hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devo então a palavra ao Banco de Portugal para as respectivas respostas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou tentar procurar responder a todas as questões. Se me falhar alguma, peço que me desculpem que me relembrem. Permitam-me que eu comece pela última questão, que bem recordo, da data que, Sr. Deputado, de facto confirmo, foi coincidência circunstancial, que nós de todo não esperávamos, aliás, já tínhamos todo o trabalho de ser desenvolvido quando tomámos conhecimento do agendamento da discussão em plenário, e portanto foi coincidência. Aliás, nesse contexto eu recordei todo o trabalho que estávamos a fazer nesta matéria. E, portanto, de facto, não teve, permita-me que sublinhe, se necessário for, que não é, certamente, qualquer intuito de influenciar nesta Câmara, obviamente, nesta matéria, e foi, reafirmo, total coincidência a circunstância de ter sido próxima da discussão deste tema, que, aliás, é um tema, eu recordei também, já em fevereiro de 2013, tive a oportunidade de abordar com os senhores deputados. Permitam-me que procure sistematizar um pouco as questões e eu começaria, talvez, por referir-me à questão dos serviços mínimos bancários. Não posso estar mais de acordo com o Sr. Deputado, se me permite esta minha observação um bocadinho direta e simples, de que, de facto, o número de contas é pequeno. É pequeno. Eu penso que é reconhecido por todos que o facto de ter triplicado para 10 mil... obviamente que está muito longe, e eu diria quase ainda bem, em certa medida, já me vou explicar melhor, do número total de contas à ordem que existem. Quer dizer, é uma percentagem que será sempre uma gota d'água, de facto. Por um lado, ainda bem, porque se nós tivermos uma sociedade com clientes bancários com elevado nível de inclusão financeira e um adequado nível de vida, eu diria que é relativamente normal que eles tenham mais que uma conta à ordem. Mas isso não significa que este número seja, como eu referi na minha intervenção, um número que nós poderíamos ter como valor, como número de referência, se tivermos em atenção uma estimativa grosseira, necessariamente grosseira, uma expectativa daquele público-alvo, da dimensão do público-alvo, para quem estas contas, há que reconhecer, foram essencialmente criadas. públicos vulneráveis, o Sr. Deputado PS há pouco referiu, inclusivamente muitos beneficiários de prestações da Segurança Social. Não significa, obviamente, que esse grupo de público-alvo mais, permitam a expressão, embora eu não goste, mais vulnerável, não gosto muito da expressão, mas com condições financeiras mais deficientes, mais baixas, não é, de facto, não se inclui ainda aqui nestas 10 mil contas. Gostaria de sublinhar, todavia, dois aspectos. Um primeiro aspecto é que estamos a falar, e embora o Sr. Deputado tenha ido buscar a 2 mil, o que é perfeitamente correto, estamos a falar de uma alteração do regime muito significativo em 2012, porque permitiu a conversão de conta e permitiu que a conta fosse tida por mais que um titular, sendo conta única. Portanto, houve uma alteração muito significativa a partir das alterações que os senhores deputados também discutiram muito aqui na Câmara e depois o legislador, o Governo também implementou, houve uma alteração significativa porque a conta passou a poder ser detida por mais que um titular, logo que seja a conta única desses titulares, e passou a ser permitida a conversão e não a abertura, apenas. Há, todavia, aqui também um aspecto que já noutras matérias tivemos a oportunidade de refletir, que é o facto de este direito ser um direito que o cliente tem que tomar a iniciativa de pedir. Nós aí gostaríamos de partilhar, temos vindo o Banco de Portugal a trabalhar de forma muito sistemática em termos da divulgação deste direito através de brochuras desdobráveis, através de ações de formação no âmbito do Plano Nacional de Formação Financeira, que podem ser consultadas no portal do Plano Todos Contam, através de iniciativas junto da Rede de Apoio ao Cliente Endividado. Não estamos ainda satisfeitos com este resultado, mas também gostaríamos de sublinhar que parte da responsabilidade deste resultado compete à Segurança Social, de acordo com os próprios termos da lei. Por de acordo com os termos da lei, a Segurança Social deverá questionar os seus portanto, os beneficiários e a informá-los da existência desta conta. Nós, inclusivamente, senhores deputados, em 2013, quando a alteração deste diploma, o Banco de Portugal disponibilizou um cartaz a todos os balcões da Segurança Social com a divulgação destes serviços mínimos e vai voltar a fazê-lo agora, junto a todas as entidades da rede, vai pôr isso em todos os balcões da rede regional do banco e vai também novamente questionar a Segurança Social se está disponível para divulgar esse cartaz, além dos cartazes que obrigatoriamente têm que estar no balcão das instituições de crédito e que o Banco de Portugal fiscaliza a sua disponibilização e, quando não está, atua em conformidade, exigindo a correção e atuando nesta matéria. Também tenho já conhecimento de que algumas entidades da Segurança Social, algumas das delegações da Segurança Social, têm estado a contactar os seus clientes no sentido de lhes chamar, de facto, a atenção, no âmbito do cumprimento da lei, da atenção da existência desta conta. Nós vamos continuar a trabalhar nesta matéria e esperamos que o número aumente. Todavia, esta conta, pelas próprias restrições de ser a conta única, terá sempre, admito eu, em condições digamos assim, de rendimento médio da população, menor possibilidade de ser utilizada, uma vez que tem essa restrição que há pouco referi. Permitam agora que mencione a questão do produto bancário e das comissões bancárias. E o peso, penso que o Sr. Deputado PS, o Deputado do PCP, referiram, se não me engano, este tema, a importância do peso das comissões no total do produto bancário. Eu não tenho elementos, não tenho números. Poderei tentar ver se é possível obter esta informação desagregada. Eu, todavia, gostaria de sublinhar que, em geral, se falarmos de comissões, em termos do total do conjunto de produto bancário, eu permito-me, provavelmente os senhores deputados têm isso também certamente em consideração, que no total do comissionamento há um peso muito grande, todas as comissões têm a ver com produtos de investimento. E no âmbito do produto bancário, por exemplo, quando as instituições de crédito atuam na venda de produtos no âmbito do mercado de capitais, portanto, todos os produtos são sujeitos ao Código de Valores Mobiliários, normalmente toda essa atuação tem um comissionamento, que eu admito, relativamente importante, e, portanto, se não houver uma desagregação, que aliás o Sr. Deputado pediu, se não houver uma desagregação, podemos estar aqui a juntar, podemos, não estou a falar em números, estou só a falar em termos gerais, podemos estar aqui a juntar comissões de produtos bancários de retalho com comissões de produtos de investimento e com outro tipo de comissões, até por vezes junto a investidores institucionais. Não conheço, não tenho os números, mas estou só a fazer aqui esta pequena nota, se me permitem. Por outro lado, eu não tenho elementos relativamente às comissões associadas às contas à ordem. Eu não tenho elementos aqui comigo, nem é do meu departamento esta recolha, mas poderei tentar saber se é possível obter das contas, de manutenção das contas à ordem. Aí uma dificuldade, passo a expressão, que poderemos ter é que se entendermos, como o Banco de Portugal entende, que uma comissão de manutenção remunera os serviços e instrumentos de pagamento associados, ter-se-iam de buscar também as comissões associadas a esses serviços mínimos associados à movimentação da conta à ordem. Portanto, há aqui alguns aspectos técnicos também a ponderar e a dificultar o cálculo desse número. Há um outro aspecto que também foi referido, que tem a ver com a evolução das contas, a evolução das próprias valores das comissões. Eu, sobre essa matéria, no que diz respeito, portanto, às comissões, eu gostaria de referir também o seguinte. Nós não temos possibilidade de calcular os valores da evolução designadamente da conta à ordem desde 2000, porque passámos a recolher de forma sistematizada a evolução das comissões com a publicação do aviso 8/2009. Portanto, como informámos esta Câmara no ano passado, quando apresentámos os dados que até foram utilizados para comparar com a informação da DECO, nós referimos, salientámos que só a partir do aviso 8/2009 temos esses dados e, portanto, não poderemos ir buscar essa informação a partir de 2000. Temos, portanto, agora acompanhado essa evolução. Por outro lado, relativamente a outro ponto que foi também mencionado sobre o facto da Comissão de Manutenção no passado não existir e que agora tem vindo a verificar-se a sua existência e até o seu crescimento do valor em termos absolutos, e em alguns casos muito superior à taxa de inflação, como foi referido, de facto, pelo Sr. Deputado. Eu gostaria só, se me permitem, de sublinhar que, de facto, utilizando um chavão, o negócio bancário, o negócio dos produtos bancários de retalho, no passado e face à situação que temos atualmente, mudou de forma muito significativa. De facto, as instituições de crédito antigamente disponibilizavam uma conta à ordem, hoje não se entende, depende também, obviamente, do período a que nós recuarmos para esta análise, mas se recuarmos a um passado um bocadinho distante e virmos agora, para tentar ter dois pontos diametralmente opostos, hoje em dia não se entende uma conta à ordem sem um conjunto muito significativo de instrumentos de pagamento associados. Todos esses instrumentos de pagamento associados, inclusivamente, como foi referido, a própria disponibilização de serviços de home banking, a disponibilização, por vezes, em alguns casos, de algumas instituições, da possibilidade de utilizar a caderneta e, de qualquer momento, avaliar a posição da sua conta. Todos estes serviços, a disponibilização de sistemas, de ATMs, etc. Hoje em dia, esse conjunto muito vasto de serviços, há que reconhecer, e penso que reconhecemos todos, não existiam há uns anos atrás e, sobretudo, não existiam no passado mais longínquo. Isso tudo corresponde a custos. Mesmo quando se disponibilizam serviços de home banking, nós sabemos que é preciso criar todos os sistemas, obviamente, softwares e disponibilização desses serviços, e há que, e cada vez mais, que terem atenção a próprios custos no âmbito dos serviços de proteção de fraudes. Aliás, sobre esta matéria, é um tema que também tem vindo muito a ser discutido a nível internacional, nas vários fora. Todos estes sistemas de proteção e de redução do risco de utilização da conta e da movimentação da sua conta por sistemas de movimentação à distância, como é o home banking, correspondem também a custos muito significativos para as instituições e, portanto, estão incorporados, em nosso entender, também na própria disponibilização da conta, num sentido amplo. Relativamente ao outro ponto que foi referido, não querendo esquecer nenhum, e que se prende agora mais diretamente com a carta circular que o Banco de Portugal emitiu e como é que ela está a ser implementada, o que é que está a ser feito e, em particular, qual é a atuação ou disponibilidade das instituições relativamente a orientações do Banco de Portugal, uma vez que se trata de uma carta circular, portanto, definição de boas práticas. Eu gostaria de relembrar aos senhores deputados que o Banco de Portugal, nesta matéria, quando não tem, obviamente, por decisão do legislador, poder para atuar sobre práticas bancárias que estão por conseguindo fora do seu âmbito de atuação regulamentar, define, e sempre que entende que é dispensável, define boas práticas através de cartas circulares. Recordo que ainda ontem foi, ou hoje, por acaso, por coincidência também, mais ou menos, disponibilizada uma carta circular estendendo como boa prática a disponibilização do relatório de avaliação do imóvel a todo tipo de contratos. Já existia desde há vários anos essa boa prática no âmbito do crédito à habitação, mas agora estendendo a outros, porque, e aqui posso fazer este ponto, porque tivemos recentemente, poderiam perguntar porquê agora, porque tivemos recentemente e apenas recentemente reclamações de clientes bancários tipo ENIs e pequenas empresas levantar essa questão. Mas isto, voltando um pouco atrás, portanto, o Banco de Portugal utiliza a carta circular, são orientações. Não temos até agora, não me estou a referir à carta circular sobre comissões, estou-me a referir até às outras cartas circulares, como por exemplo a do bundling, que eu há pouco referi, da venda associada com produtos sem perda de capital. Não tivemos até agora as instituições a não aderir a essas boas práticas. Não é imediato, muitas das vezes, é preciso haver um diálogo e uma compreensão de toda a situação e da implicação dessa mesma orientação, mas não temos essa prática. As instituições têm acolhido sempre as orientações do Banco de Portugal. No que se refere à carta circular, como também a própria carta circular referia, estas alterações que estão preconizadas, e eu já partilhei que, e penso que é um aspecto positivo, que no que se refere ao primeiro ponto dessa carta circular de serviços mínimos, a adesão destas instituições foi muito positiva, mas no que se refere à conta base, à regressividade das comissões e à forma como vai ser implementada também a conta pacote, que já hoje existe, obviamente aí será certamente as alterações extremamente significativas, o Banco de Portugal referiu que a implementação destas práticas vão exigir e exigem alterações muito significativas na comercialização de contas por parte das instituições de crédito. Não temos dúvidas disso. Estamos com a APB, que representa as instituições do setor, a avaliar a forma como as instituições irão implementar a conta base. É nesse sentido que estamos a trabalhar com a APB e estamos a aguardar que a própria APB nos transmita, através, portanto, dela, a posição das instituições, a forma como vai ser comercializada e como vai ser caracterizada a conta base. Não está em vigor neste momento, respondendo à senhora deputada, penso que seria melhor, acho que entretanto teve que sair, a carta circular, em nosso entender, e como referiram, não está a ser cumprida, exceto no ponto 1, em que tivemos essa possibilidade de alargar as instituições, disponíveis aos serviços mínimos, não está a ser cumprida. Estamos a articular com a própria APB também uma atuação harmonizada na implementação dessa conta. E é nesse sentido, procurando que todas as instituições estejam à partida disponíveis para implementar e para avançar com a sua concretização, que esta implementação, em nosso entender, não deve ser faseada, deve ser em simultâneo pelas instituições de crédito, que disponibilizam contas à ordem, e nesse sentido estamos a aguardar que haja, portanto, também uma disponibilidade das instituições e preparação também de sistemas para isto poder avançar. Não temos data ainda, portanto, estamos em reuniões, não temos data ainda, mas prevemos que essa situação possa vir a ocorrer, provavelmente, não de imediato, não estou a dizer que seja dentro de um mês ou dois, mas no horizonte de curto prazo. Relativamente a outro ponto que também foi referido e que tem a ver sobre o que é que o Banco de Portugal tem feito, uma vez que já temos falado várias vezes de lista de comissões e o que é que o Banco de Portugal tem feito nesta matéria, eu penso que compreenderão, quando os senhores deputados são os primeiros a reconhecer o número de comissões existentes em empresário, que este trabalho, de facto, é um trabalho muito complexo, eu já o referi em 2013, não me quero repetir, mas penso que o facto de eu ter referido em 2013 e ele agora estar, de certa maneira, implícito ou explícito mesmo nos trabalhos da diretiva das contas de pagamento, que há o reconhecimento que esse trabalho é muito difícil. A própria diretiva prevê a sistematização entre 10 a 20 comissões, eu diria apenas, e mais esse trabalho que a própria diretiva prevê, ela contempla que esse trabalho esteja de preparação, passe por um trabalho a nível da Autoridade Bancária Europeia, como eu também já mencionei, e prevê que essa lista só esteja, digamos assim, publicada, eu diria no final, penso não me enganar, depende também da data em que seja publicada a diretiva, efetivamente, no Jornal Oficial da PAD, em março de 2016. Março, abril, e se ela for publicada, depois terá, salvo erro, cerca de 3 a 6 meses para entrar em vigor, provavelmente, eu até estarei a ser um bocadinho otimista, provavelmente só em finais do primeiro semestre de 2016. Não quero dizer com isto que o Banco de Portugal vai parar, como é óbvio nesta matéria, só quero, se me permitem, chamar a atenção para a dificuldade de preparação dessa lista, para a dificuldade de identificação e de harmonização de designações. Por isso o Banco de Portugal tem vindo a trabalhar na identificação das comissões mais relevantes no âmbito da conta e do serviço de pagamento. Provavelmente os senhores deputados não têm presente, mas o Banco de Portugal em 2013, desde setembro de 2012 até final de 2013, trabalhou com o Instituto Nacional de Estatística, num trabalho de identificação das comissões que se entendem com mais peso no orçamento das famílias, e foi com base neste trabalho que nós disponibilizámos e que realizámos através da informação dos pressários e que disponibilizámos ao Instituto Nacional de Estatística, que o Instituto Nacional de Estatística passou a incorporar no índice de preços no consumidor a componente de serviços bancários de retalho, com base na seleção das comissões e com base na evolução efetiva que todos os meses se registram, quando se registram, obviamente, no pressário das instituições de crédito. O Banco de Portugal disponibiliza essa informação ao Instituto Nacional de Estatística. Portanto, estamos, neste momento, em condições de ter uma ideia de quais são as comissões que se entendem com maior peso nas despesas das famílias e de acrescentar essas comissões, estamos a falar das comissões associadas a instrumentos de pagamento ligadas à conta à ordem, e de avançar mais rapidamente na elaboração dessa lista. Posso inclusivamente partilhar, que já solicitámos também à Associação Portuguesa de Bancos, que avaliasse e que nos trouxesse também a colaboração na matéria de contas sobre cheques, nomeadamente emissão de cheques. Portanto, nós selecionámos conta à ordem, selecionámos cartão de débito, selecionámos transferências, selecionámos cheques, débitos diretos não entram porque não é por conta do cliente bancário, e, portanto, estamos a sistematizar. É nosso entender que a comissão mais difícil, a âncora, e por isso começámos pela mais difícil, é a comissão de manutenção. Portanto, o trabalho está a ser feito, esperamos que... daqui a um ano, agora estava a lembrar-me, fevereiro de 2013, estamos agora em julho de 2014, espero que no final do primeiro trimestre do próximo ano essa lista esteja já mais avançada, mas não me queria comprometer com uma lista exaustiva, porque em paralelo com este trabalho também queremos desenvolvê-lo no sentido de colaborar, de contribuir para, para a lista europeia. Há aqui também outro ponto importante, é que o trabalho que nós temos vindo a fazer, inclusivamente com os stakeholders, porque não é só a Associação Portuguesa de Bancos, também ouvimos as associações de defesa dos consumidores, quando temos já algum resultado do nosso trabalho mais apurado, começou em julho, de uma forma sistemática, em julho do ano passado, só que os resultados, obviamente, por vezes demoram mais tempo, também porque há vários pontos na agenda e porque este trabalho tem que ser feito de uma forma substantiva, porque tem, de facto, há que reconhecê-lo, impacto na comercialização de produtos, em particular quando falamos de conta à ordem, produtos bancários pelas instituições de crédito. No que diz respeito, se calhar, por último, mas pedi desculpa, não foi propositado, Sr. Deputado Serrasqueiro, a questão do que é que o Banco de Portugal pensa da aplicação dos princípios que nós, de transparência e profissionalidade de boa-fé, que constam, inclusive, do documento que fizemos no relatório de 2012, publicado em 2013, o Banco de Portugal preconiza e subscreve estes princípios. Não posso deixar, todavia, de sublinhar a dificuldade da aplicação de um deles, em particular da própria proporcionalidade. Porque isto não quer dizer que não se subscreva este princípio, que não se promova a sua aplicação. Não queria, todavia, deixar de referir que é difícil a sua aplicação quando temos, a proporcional tem que ser em função do custo da prestação deste serviço e, muito provavelmente, os custos associados à prestação de um serviço são diferentes de instituição para instituição. Obviamente poderá ser, haver sempre algumas componentes comuns, mas haverá também, eventualmente, alguma diferenciação na componente de custo. Todavia, isso não significa que, por exemplo, no que se refere à duplicação de pagamentos, nós pretendemos fiscalizar e verificar, digamos assim, essa componente com a própria definição de comissão tipo, não é? Quando temos uma comissão, vamos harmonizar a sua designação e depois vamos identificar os serviços que estão lá, que estão a ser remunerados, obviamente isso facilita-nos a análise da duplicação. Obviamente que também, nesta matéria, e como também o Sr. Deputado referiu, teremos que nos centrar sempre, eu diria, nas 10, 20 comissões, provavelmente seria desejável mais, mas pelo menos como uma primeira etapa, porque de facto o número de comissões que hoje em dia são praticadas é muito significativo, também, há que reconhecer, é significativo o número e a diversidade de serviços prestados. E as instituições também publicam essas comissões porque sabem que não é possível cobrar nada, mesmo que o serviço seja muito específico, se essa comissão não estiver no pressário. Portanto, o número também tem a ver com a necessidade que o banco, com a obrigação que o banco exigiu de que essas comissões fossem todas elas disponibilizadas pelo seu valor máximo. Relativamente também a um ponto que foi referido e que é muito importante, do conhecimento do valor das comissões que um cliente bancário paga, nomeadamente a separação clara de qual é o valor dessas comissões, essa é uma matéria também que está prevista e é uma obrigação, como eu também referi, da própria diretiva, da PAT. Vai ser obrigatório que as instituições apresentem uma espécie de uma fatura, prevê-se neste momento a fazer fé da versão que conhecemos da diretiva, que seja pelo menos uma base anual. E, portanto, esse princípio trata-se, Sr. Deputado, se me permite, apenas, não é pouco, mas pronto, mas é um ponto importante, de quando é que entrará em vigor essa obrigação para uma tratação sistemática de todas as comissões associadas. Isso vai ter que ser feito, isso é um objetivo da PAD e, portanto, vai ter que ser implementado. E penso que essa componente, se não estou em erro, deverá entrar em vigor, essa sim, 3 anos após a publicação da PAD. 2 anos após, perdão, a publicação da PAD. Portanto, é também um trabalho que os bancos terão de se preparar para disponibilizar. Eu penso também, mas isso o Dr. Queiroz poderia me ajudar, que também neste momento a própria decomposição das comissões associadas à conta ordem depende de instituição para instituição. Não há uma norma e, portanto, haverá umas que têm essa informação mais desagregada que outras. A questão da harmonização, eu também gostaria de relembrar, é que no que se respeita, portanto, à harmonização, o Banco de Portugal neste momento está com um trabalho complexo também com as instituições, já esteve em consulta pública em junho todo um aviso para a obrigação de envio de extratos regulares aos clientes que têm crédito aos consumidores e o Banco de Portugal entendeu também nesse âmbito definir uma harmonização de conceitos associados, portanto, a comissões e não só, também outro tipo de, digamos assim, de nomenclaturas relativas à conta cartão e quando for publicado este aviso, como eu referia, que terminou a consulta pública agora em finais de junho, as instituições de crédito vão ser obrigadas no extrato da conta cartão a utilizar sempre o mesmo tipo de template com o mesmo tipo de informação. Portanto, também aí vamos dar alguns saltos no âmbito da transparência de informação. E também foi algo que, entretanto, fizemos. Eu tenho a impressão que no essencial terei respondido, pronto, cá responder, alimentando que alguns dados quantitativos que o Sr. Deputado pediu não tenho disponibilidade neste momento de lhe prestar e outros dificilmente serão disponibilizados, como eu referi, porque não temos séries longas sobre esta matéria. Muito obrigada.
Não havendo mais questões e até o tempo de resposta foi bastante eficiente na resposta a todos os senhores deputados. Não havendo mais nada, há mais alguma coisa que eventualmente pudesse...
Parece que o Sr. Queiroz tem... O banco dá-lhe a informação mais agregada.
Eu prestei atenção, como jurista, à referência à não faturação das comissões e a última, pessoalmente, a última comissão que eu paguei, tenho a fatura na minha frente, foi mandada por e-mail, só por isso. Não sei qual é a prática em geral. Não sei.
É exato, na sequência das últimas palavras da doutora Lúcia Leitão, pedir que aqueles dados que o Banco de Portugal tiver disponíveis, que possa fazer chegar o mais rapidamente possível a esta comissão, se fosse possível ainda hoje ou amanhã, porque o processo está a desenrolar-se. Daqueles que tiver disponíveis, os que não tiver disponíveis, não tem.
Esse aspecto também, relativamente ao montante em contas à ordem, Eu tenho que perguntar aos meus colegas do Departamento de Estudos Económicos, do Departamento de Estatística, tenho dúvidas que esteja disponível, porque uma conta à ordem, os saltos variam com uma grande, entendeu? Quase ao momento, não é? Portanto, essa informação, não sei se temos isso desagregado. Eu talvez, Sr. Deputado, se me permitisse, também para nos ajudar a nós, se nos pudessem fazer uma lista de questões, nós veríamos aquelas que poderíamos responder e depois enviaríamos aos senhores deputados também para reter todos os pedidos que foram feitos. Aqueles que eu posso garantir desde já, porque está no âmbito do meu departamento, é que não temos os dados das comissões, senão a partir de 2009, mas os outros eu poderei ver nos departamentos dos meus colegas, se eventualmente eles têm essa informação, mas era talvez preferível que nos mandassem a lista.
Assim o faremos. Muito obrigado ao Banco de Portugal por mais esta audição. Nós vamos continuar da parte da tarde, a partir das 14 horas, com a Associação Portuguesa de Bancos. Mais uma vez, muito obrigado.